Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Cumprimento aqui o doutor Piazza, que pela primeira vez está aqui na Casa do Povo. Excelentíssimas professoras, funcionários da educação. Servidores da educação. E as colegas de trabalho aqui, Silvana. Gostaria de cobrar aqui que, em várias sessões e em outros anos, sempre cobro conserto de estrada. A partir de maio é cobrado e eu alego que é fim de inverno, que fica melhor para o povo andar mais tempo nas escolas, nas estradas novas, recuperadas. Infelizmente que já foi começado agora em junho. A patrol fez para uma festa que tinha no São Bento. E lá ela ficou escondida lá no terreiro de um cidadão lá. Que podia ter voltado a Pio Nono, que tem tantas ruas esburacadas, já que não queriam fazer as estradas. Tanto lixo nas ruas, tanto mato. E agora, em agosto, começaram novamente aqui para Taboca, fizeram até o deserto. Muitas pessoas dizem que foi para sair no telão agora da festa. Muito parece, né? Não tem mais notícia dessa patrão, onde é que ela está. E eu vejo o tempo avançado para se concluir estradas do interior, já em agosto. É lamentável que isso aconteça, né? O pessoal do interior deve ter direito à escola, estradas, saúde. E tudo a gente precisa das estradas. Gostaria de fazer o apelo que a prefeita fizesse o mais rápido possível as outras localidades e concluir logo, porque não foram logo até a divisa na Serra do Boi, em Lagoa Nova. Outra coisa que eu cobro sempre nessa tribuna é a limpeza do cemitério. Nos outros anos, e aqui só se limpa para fazer o dia de finado. E de tanto cobrar, até que esse ano foi encontrada uma nota fiscal no valor de R$ 36 mil na limpeza desses três cemitérios. Até acho que a pessoa gastou 800 para fazer limpeza dos cemitérios. A tesoureira fez um áudio dizendo que os cemitérios são limpos 3 ou 4 vezes por ano. Só teve essa. E logo, eu acho que pagaram adiantado aí para as 4 vezes por ano e os 8 anos de mandato. Mas esqueceram de limpar agora. Tá tristeza. As pessoas que vão ao cemitério fazer uma visita, fazer um enterro, saem da cintura para baixo cobertos de carrapicho. Do Roseta, do Agulha. O mato tomou de conta novamente. Faça um apelo, que mandem limpar os cemitérios, realmente, como disseram, que é 4 vezes por ano, para que se possa, pelo menos, fazer as visitas aos nossos pessoas que desapareceram, que a gente vai lá para rezar. Porque da maneira que está, só se entra lá quando é obrigado. Tem que fazer o enterro. Então fica aqui o meu apelo. Bom dia.
Vamos à ordem do dia. Projeto de lei número 26/2019 abre o orçamento fiscal do município, crédito especial no valor de R$ 16.528.419,86 e da outras providências, 2 turnos e maioria absoluta. Veto ao projeto de lei número 23/2019. Veto à emenda aditiva 2 e à emenda supressiva 3 ao projeto de lei número 14/2019. Vamos à discussão e votação das matérias. Está em discussão e votação projeto de lei número 26/2019, que abre o orçamento fiscal do município, crédito especial no valor de 16 milhões R$528.419,86 e da outras providências.
Vereadora Eliana.
Bom dia, colegas vereadores, vereadora, colegas professores, assessoria jurídica da casa, de comunicação, as meninas, demais servidores do município e, de forma muito especial, o doutor Piazza, que nos deu a honra, nos dá a honra da sua presença aqui, ilustre cidadão piononense, que nós estamos nos aproximando dos festejos, aí ele sempre aqui conosco. Então, grata satisfação tê-lo aqui, doutor. Esteja à vontade para nos orientar, para sugerir aqui, conduzir o nosso trabalho. Nós estamos à disposição da sociedade como um todo. A bancada de oposição se reuniu e me escolheram para falar em nome do projeto aqui. Eu queria era lançar uma proposta para a bancada de situação. Os demais colegas, vamos dizer assim, né? A gente queria pedir mais um tempo. Nós temos ainda uma decisão para sair, né, do Supremo. Nós estamos entendendo muito bem o que está acontecendo com esses precatórios. Mais uma vez, a cúpula do poder deste país vence, né? Os TCEs, TCU, e burla aí, ludibria, inclusive as leis, a do Fundef, que prevê 60% para os profissionais, os professores, né? E os outros 40%. Para custeio, isso aqui já foi discutido, é sabedor, todo mundo aqui já teve acesso às informações. E a gente tem ainda uma decisão para sair, e a gente sabe que, embora poucos, tem alguns moveres ainda, né, no Congresso, situações isoladas nos estados, deputados, tentando reverter essa situação. A gente sabe que está em tramitação. Então, assim, eu não sei por que a pressa. Porque para a gente votar um projeto de uma magnitude dessa, a gente pesquisa, se orienta. Tivemos um momento. A prefeita nos chamou com sua assessoria, deixar claro aqui que a gente vai. Muitas vezes a gente chama, muitas vezes não. Todas as vezes a gente chama a assessoria da prefeitura para nos ajudar, para esclarecer de coisas que a gente não sabe. Nunca vem. Nunca vem, não se resista, mas a gente vai. Nós fomos, ficamos lá, escutamos atentamente, né? Até falaram que a gente entrou calado e saiu mudo, até porque aquelas informações a gente já detinha também, né? Mas nós nos informamos, tivemos acesso. Novamente ontem, buscamos assessoria contábil especializada, pública, inclusive uma pessoa que lida com a contabilidade da região, praticamente do território, do nosso território, e disse que não tem nenhum projeto desse tramitando nas câmaras ainda, porque estão esperando essas decisões, né, ainda do dia 12. E a gente queria pedir esse tempo. Inclusive, é um anseio da classe, não é, gente? É um anseio. É um anseio. A gente também está fazendo isso em consonância, escutando a classe. Aí a gente pede, tá aí, diz que já tem uma data marcada para o dia 12. Então, a gente gostaria de pedir aqui, em forma de consenso, até porque a gente não acredita, houve até manifestação de outros, dos demais vereadores, alguns, que é a favor que o rateio seja feito, incluindo os professores, né? Então, a gente pede. E, caso não atendam, a gente também tem mais sugestão. Essa tabela que veio, ela está muito avulsa, ela não tem especificidade nenhuma, e a gente gostaria que nos esclarecessem, né? Assim, só para ilustrar, nós temos aqui reforma de escolas. Que escolas? Quais escolas? O que vai ser? O que vai ser? Porque, assim, recentemente, por conta da nucleação, volto a dizer que teve seus aspectos positivos, mas muito mais negativos da forma como foi feito e como está sendo. Turmas aglomeradas, escolas pequenas, alunos amontoados, ventilação pequena, enfim, é toda essa realidade que eu não sei se todos conhecem, porque eu mesmo nunca recebi um colega vereador lá na escola que eu trabalho, mas eu convido. O vereador Gabriel, o Zé Miguel conhece. Então, assim, as demais não são diferentes, né? Então, assim, quais escolas? O que será feito? Aquisição de laboratório. Laboratório de quê? Informática, ciência? É, reforma do prédio da secretaria, 500 mil. Aí, assim, é muito dinheiro, né? E, assim, vai ampliar? Vai pavimentar? Como é que vai ser feito? E aí, assim, eu não quero entrar em deboche, mas muita gente diz que vai ser de ouro, eu não faço a pergunta. Mas, assim, eu gostaria de mais esclarecimentos. Nós gostaríamos, a gente fala aqui em nome... A gente representa a classe aqui e representa... A gente não vê previsão de melhoria para professor. Por exemplo, nós temos aí um transporte escolar precário. Porque a lei manda que nós temos direito 30% de cada turno de interiorização. Então, quem tem 40 horas é soma 60% do salário. Nós deveríamos ter um transporte de qualidade. Eu lembro que na gestão penúltima, a gente era repassado esse dinheiro para a gente contratava um carrinho climatizado, minimamente confortável, e ainda sobrava um dinheirinho que eu pagava os transportes dos meus filhos lá em Teresina. Enfim, agora não. É colocada uma pessoa lá, essa pessoa, o carro não se fala em validação. Não, o carro não tem documento, não tem. Enfim. Não tem, tem dia que incendeia, tem dia que solta o pivô, tem dia que a gente chega em cima do caminhão. Então, não tem uma previsão nesse projeto que contemple, que vislumbre alguma minoria também para a gente. Não tem, além do dinheiro, que não está previsto, essas condições. É, a gente que passa o dia nessas escolas não tem um lugar para a gente descansar o esqueleto. Né? Termina o horário, a gente não volta no meu caso, eu fico lá. Então, assim, tem uma secretaria que a gente... Eu tenho um colchonete, sim, de academia. E, assim, lá é todo mundo. É o menino mais educação, é a secretaria, é o digitador. É tudo nesse lugarzinho. É entre uma cadeira e uma parede e um estante de papel. Então, assim, não tem um lugar, não tem condições. Então, a gente não percebe nenhuma previsão digna, né? Que implique. E aí, pode ser, reforma de escola. Mas que reforma? Como é? O que é que está previsto? Não vem esclarecido isso. Aí, assim, eu senti falta aqui das construções das quadras esportivas para as escolas mesmo, porque a gente sabe que teve-se a sensibilidade de construir quadras, como no Recreio, na Serra da Barra, não tem uma, nas Avenidas. Mas, assim, é para a comunidade também, não tem uma quadra. E com esse monte de dinheiro que tem aqui, dá para ter uma previsão de quadra anexada à escola. Dá para ter até... Eu não sei, as crechezinhas tem aqui, está previsto a reforma, construção de creche. Eu não sei se é para a cidade ou se é para o interior, porque no município a gente já tem também as criancinhas, sem a menor condição, né? Um banheiro para todo aluno, quem é esse aluno? Não tem nada. Então, assim, por que que esse projeto não veio mais especificado? A gente não percebe. Aí tem manutenção do ensino fundamental. Manutenção do ensino fundamental, o que é? É assim, é manutenção do ensino fundamental. 4.650.000. Tem previsão de formação? Porque, assim, ultimamente nem os parabéns dos professores a gente não ganha. Né? Não tem uma manifestação. É, precisa especificar. Manutenção do ensino fundamental de novo. É 4.550. Assim, é muita coisa. Aquisição de transporte. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público. Eu formalizo essas denúncias todas. É, coisa que eu observo. Não justifica esse transporte escolar. Eu gostei. Tem que ter. Tem que comprar a frota. Com esse dinheiro, não pode perder a oportunidade de comprar a frotazinha toda fechada. Para os meninos não ficarem mais naquele pau de arara. Correndo risco. É, essa daí a gente faz questão de dizer que precisa investir. Eu acho até que está pouco, precisa ter mais, porque o município é grande e tem poucos ônibus. É, os ônibus, a situação é assim, uma coisa horrorosa. Eu digo que o problema mais é gestão, não é de falta de dinheiro, não. Porque aquelas vidros velhos bagaçados, todo Deus, o Deus está correndo e compra os ônibus bagaçados, os estilhaços caindo lá, pega, joga. Então, assim, isso é uma coisa horrorosa. Eu espero que esse dinheiro sirva para a gente tirar essa cara horrorosa que a gente vê nessas estradas, esses ônibus, né? Lá no Recreio, um é escorado com um pau de rodo, outro, tem outro que é uma pedra, né? Assim, não sei se não existe manutenção, se, por que é, não tem quem faça isso aqui em Pio Nono. Aquisição de terreno, construção de garagem, achei muito dinheiro. Aquisição de terreno, 100 mil, que terreno, aonde? Está previsto? Assim, porque eu estava lá na escola que eu trabalho, quando almoçando ali no meio dia, só nós. Aí eu vi quando alguém da secretaria ligou e disse, ei, manda umas fotos aí das paredes, onde está... É, até comentei com a professora Luciana, tá, tem alguma movimentação desses precatórios que eu vi aqui? Um negócio de umas fotos. Aí eu vi lá a colega tirando as fotos de celular e mandando. Então a reforma é isso? É tinta? Tampar um buraquinho? Então, mediante essa exposição que a gente fez, aquisição de veículos, sim. Esses veículos, que tem os ônibus escolares e veículos. Veículos para a Secretaria da Educação, veículos para conduzir nós, professores. É isso? Então a gente não sabe. Está muito avulso aqui. Aqui são de terreno, aqui são de laboratório. É. E fora isso, a gente gostaria de manifestar a nossa indignação por tudo isso que está acontecendo dessa cúpula do poder, simplesmente por lá ludibriar a classe que leva esse país nas costas, que norteia o desenvolvimento de um país e que promove. Né? A gente está vendo, eu digo direto, não tenho a menor esperança. Está aí, o Supremo pode ainda acontecer um milagre, mas não tenho uma esperança. Mas assim, que ótimo que a gente consiga. Nós vamos votar. Eu comentei com os colegas, nós não vamos deixar de aprovar um orçamento, não está previsto. Se não tiver orçamento, não tiver no orçamento, não pode ser gasto esse dinheiro. Mesmo que o Supremo Tribunal dê a favor, se não tiver no orçamento, pode ser entregue a vocês. A gente tem conhecimento disso. É bom que a gente esclareça, para não dizer que a gente está aqui de má fé. Nós temos conhecimento disso. Vamos votar. Agora nós queremos que conserte, que nos traga mais explicação. Por que, que o procurador não veio, né, aqui para esclarecer? Nós sabemos que a prefeitura tem um engenheiro civil que não mora na cidade. Ele poderia ter vindo dizer como foi que ele fez. Eu vejo aí nas prestações de conta. Ele não mora, ele mora no Ceará. E eu praticamente não vejo, né, a prática de mão de obra desse servidor aqui. E eu espero aí a posição da bancada de vocês. Nós estamos aqui ciente do nosso papel, mas do jeito que está aqui, a gente não aprova. Precisa dar uma... Nós estamos à disposição, já voltamos o recesso, estamos à disposição para vir discutir novamente, mas assim, que traga uma cor mais completa, mais detalhada. Eu acho que é o mínimo que a gente merece.
Eu posso fazer uma pergunta? Posso falar ou não?
Pessoal, acho que pode.
Não, assim, porque nós sabemos, não sei por que esse TCU...
TCU.
Nós sabemos que esse dinheiro era nosso, porque eu lembro muito bem que ela lembra dizer que a União não estava fazendo o repasse do dinheiro todo, né? Do Fundeb, né? O Fundeb não estava fazendo. Então, aí os advogados entraram na justiça, dando direito, era para os professores. Aí, de repente,
Isso depende da vontade da prefeita, do chefe do executivo, independe da vontade de vocês, independe da nossa vontade aqui. É uma decisão desse, são órgãos administrativos. Agora não foi dado o veredito. Não foi dado o veredito.
O vereador Diogo quer fazer uso da palavra.
Vereador, eu vou só primeiro responder a professora. Assim, o TCU embasou a decisão dele dizendo que é um crédito extra, certo? Ele disse lá, não sou eu que estou dizendo, né? É o parecer do TCU. Lá eles dizem, eu vou dizer na linguagem popular fácil de entender. Eles dizem que o professor não teve perda, entendeu? Não deixou de receber salário. É o TCU que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Na linguagem, ele faz um textão baseado na Constituição, uma decisão zona baseada na Constituição, na lei. E no frigir dos ovos, o que ele quer dizer é isso, que o professor não teve perda salarial. Quem teve perda foram os destinatários do Fundef e a parte administrativa que teve essa perda, e é crédito extra. Como é crédito extra, não é crédito ordinário, o professor não tem direito. E por mais que sejam decisões administrativas dos tribunais de conta, todas as administrações são julgadas por esses tribunais. Então vincula, quer queira ou quer não. Se uma administração receber esse recurso e ratear com o professor 60% desse valor com o professor, ele vai ter suas contas, reprovadas, né? Então o sentido da coisa é essa. Aqui nenhum de nós somos contra o rateio, até porque não existe motivo de ser contra o rateio, né? Mas é o entendimento do TCU que vinculou as decisões dos tribunais de contas e que esses tribunais de contas hoje estão condenando prefeitos a devolver recursos. No Ceará, aqui eu vi, na pesquisa que eu fiz, várias prefeituras, inclusive Campos Sales, pagou. Foi em 2017. As contas de 2017 ainda não foram analisadas. Então, vai ter problema, porque a decisão do TCU vincula. Com relação à decisão do Supremo, infelizmente, não vai mudar. Porque o que vai ser decidido do Supremo não é essa. Essa questão de 60 e 40 não está sendo discutido no Supremo. O que está sendo discutido no Supremo é se vai liberar ou não o recurso. A parte do 60% e 40%, eu vi que vários sindicatos ingressaram com a ação, que pode ser que chegue ao Supremo e ele decida diferente. Mas essa decisão do Supremo de agora não tem nada a ver com essa questão do rateio dos 60% para os professores e de 40% para a classe.
Doutor, me permita, essa decisão que vai acontecer dia 12 são para 3 estados.
Mas não tem nada a ver.
Mas essa decisão vai valer para todos.
Sim, mas não tem, a discussão no Supremo não vai ser nesse sentido. A decisão é se libera ou se não libera o recurso.
A lei do Fundeb foi totalmente ignorada.
Sim.
O TCU e o
é outra coisa que eles estão. É, mas aí não é uma discussão que cabe a gente. Nós estamos discutindo aqui a abertura do crédito suplementar. Se vier uma decisão contrária, esse crédito suplementar vai ter que chegar outro projeto de lei de crédito suplementar para modificar o que está aqui. Com relação a ser muito genérico, a abertura de crédito suplementar, isso aí são elementos de despesa. O detalhamento está no plano que vai vir para a Câmara. Tem que vir, vereadora. Tem que vir.
Eu não estou falando que não vem, não. Eu só acho muito.
Tem que vir. Mas todo orçamento que a gente vota é assim.
É assim.
Todo orçamento votado aqui todo ano é assim. É abertura de elementos de despesa. São elementos de despesa, depois o plano vem detalhado. É só isso que eu queria. Poderia, mas o executivo não entendeu o que fosse assim. Eles estão elaborando o plano.
Mas isso não significa,
eles vão elaborar o plano,
não vai vir detalhado.
Eles vão elaborar o plano em cima desses elementos de despesa. Eu, assim, é só minha opinião. Eu não vejo por que a gente não votar, até porque qualquer decisão que modifique, apesar que essa do Supremo não vai mudar, porque a discussão do Supremo não é essa. Vai ter que mudar, vai vincular, como a do TCU hoje vincula, uma decisão do Supremo vai vincular, o Supremo vai dizer se libera, se não libera. Se liberar, ótimo, o município vai receber recursos. Se não liberar, pronto, perdeu.
Senhor presidente, essa eleição daqui vai ser o
presidente.
Depois do TCU, antes
do
dia 12 a gente chega lá.
Senhor presidente, eu queria fazer um apelo para você não botar em votação, só quando vem essa detalhação para a gente assistir direitinho. A gente tem um prazer enorme de votar, mas a gente queria que fosse detalhado isso aqui, para a gente poder.
Eu sempre peço também.
Pois é. Não tem pressa, a gente volta daqui para o fim do mês. Isso aqui. Agora tem que ver o detalhamento para a gente ver como é que vai ser dividido isso aqui, como é que vai ser gasto.
Vereador, nós vamos colocar o projeto em votação.
Coloca um turno agora e um outro turno.
Não é outro detalhamento, vereador. É outro projeto de lei que vem. É um plano que vem.
Não, com
outro
projeto de lei.
Presidente, estou tentando falar aqui. Bom dia a todos. Com relação ao que foi questionado aqui agora há pouco pela professora, o Tribunal de Contas, ele teve esse entendimento desde 2016, 2017. De modo contrário, alguns tribunais de contas dos estados entendiam de maneira diversa. Não, tem que fazer o rateio 60-40. Inclusive, o estado do Piauí foi um desses estados. Por conta disso, a Secretaria de Controle Externo do Ministério da Educação e do FNDE entrou novamente com a representação no TCU. E já agora, no fim de 2018, eles, de certa forma, pacificaram o entendimento com a medida cautelar, que deve ser cumprida por todos os tribunais de contas dos estados, entendendo que não existiria essa subvinculação de 60-40, porque seria um recurso não eventual, um recurso eventual, não seria um recurso ordinário. E, eventualmente, se houvesse essa subvinculação de 60-40, após o término desse recurso, os professores iriam ter perdas, e essa perda ela é vedada pela Constituição, que proíbe a diminuição de vencimento de vocês. O que que ocorre? A partir disso, os tribunais de contas dos estados passaram a entender dessa forma, que realmente não existe essa subvinculação de 60-40. Antes de vir para a Câmara e antes dessa discussão toda, eu consultei um auditor de controle externo do Tribunal de Contas, que inclusive é amigo de algumas pessoas aqui, e ele me relatou exatamente isso. E o que que ocorre com relação a esse detalhamento que está sendo solicitado? Não sei se todos analisaram o acordo do Tribunal de Contas. O que nós estamos aqui é exclusivamente e apenas abrindo um crédito no orçamento público. O que que ocorre? Se nós não abrirmos esse orçamento, o recurso, infelizmente, não vai ser adotado, seja com subvinculação, seja sem subvinculação. O que que ocorre além disso? Perdi um pouco o raciocínio aqui. O que que ocorre além dessa questão de não poder ser utilizada essa subvinculação de 60-40? É que na nossa situação aqui, o que o acórdão do TCU diz é que as câmaras vão ter que abrir o crédito suplementar e esse plano detalhado de ações não vai ser analisado só pela Câmara Municipal. Esse plano detalhado de ações tem que ser encaminhado para o Tribunal de Contas, que é quem faz a análise, que é quem tem toda a estrutura administrativa de auditores, de contadores, de fiscais, para verificar se esse plano está de acordo. E aí, após essa análise, é que o Tribunal de Contas decide ou não se libera o dinheiro. E outra questão, só para deixar claro aqui, é sobre esperar ou não a decisão do Supremo. Não é demais a gente entender que uma decisão do Supremo, ela vincula a Câmara do Pio Nono, ela vincula a Prefeitura de Pio Nono, ela vincula o Estado, ela vincula a União, ela vincula o Judiciário. Então, o fato de a gente votar aqui não quer dizer que, se o Supremo decidir de forma contrária, a gente não vá.
A gente tem que seguir.
Pelo contrário, uma decisão do Supremo invalida qualquer atividade que a Prefeitura de Pio Nono tenha feito, que a Câmara do Município tenha feito. Então, assim, ela vincula. É decisão erga omnes, vale para tudo e para todos. Então, assim, caso o Supremo entenda no dia 12 dessa maneira, que deve existir essa subvinculação, que eu torço para isso, mas ainda que se considere que eles vão discutir a respeito, obviamente que... Obviamente que, se eles decidirem dessa forma, que eu não acredito, porque já tiveram 3 decisões de ministros em outros momentos, decisões monocráticas, no sentido da decisão do TCU, que, caso o Supremo Tribunal Federal entenda dessa forma, o município de Pio Nono não vai ser mais uma liberalidade, assim como não é agora. Vai ser realmente uma obrigatoriedade. Então, eu não vejo razão para se, a menos que exista algum ponto grosseiro no projeto, porque, como já foi dito aqui, em orçamento a gente trata de pontos genéricos, gerais, até porque o detalhamento de despesa, essa coisa toda, realmente cabe ao executivo. E só deixando claro que o que tranquiliza mais a gente ainda é que toda essa análise é feita pelo Tribunal de Contas de maneira prévia à liberação do recurso, sobre a aplicação. E vocês não têm ideia da fiscalização que é um município que recebe esse recurso, não apenas por parte do Tribunal de Contas do Estado, mas por parte da União também, que são recursos federais. Então, assim, eu estudei bastante o acórdão, estudei bastante as decisões do Tribunal de Contas dos Estados, vi algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e não vejo razão para que não seja votada. Até porque qualquer decisão que o Supremo tome de maneira contrária muda automaticamente qualquer situação.
O que o vereador Fanuel fez agora foi um resumo da conversa que o assessor jurídico da prefeitura teve com a gente, com alguns representantes aqui dos professores lá na Secretaria de Educação.
É? Presidente. Bom dia. Bom, seguindo aqui a inquietação, né, da maioria de todos nós, né, com relação à distribuição dos valores, né, porque falta realmente o detalhamento. E a gente que é professor e que está todos os dias na sala de aula, a gente sabe o tanto, né, de coisa que precisa dentro de uma escola, né, que pode, que a gente sugere que seja contemplado aqui nesse detalhamento. Como, por exemplo, vocês, professores, todos nós aqui sabemos da importância de um acompanhamento psicológico em cada escola, né? De um acompanhamento de um profissional qualificado para trabalhar com as crianças especiais, que nossas escolas hoje recebem um número muito grande de crianças especiais e que são colocadas lá de faz de conta, né? Porque não tem nenhuma assistência, não tem profissional qualificado. E, assim, a quantidade aqui, o valor é muito alto. Eu acho que dá para ser inserido essas...
esse recurso não pode pagar pessoal, não pode pagar os professores. A questão está bem aí.
Mas assim, para aí, vereadora. Pois assim, essa manutenção, quando o pessoal pega, vereador, essa manutenção de ensino fundamental infantil precatório, o povo fica se questionando o que é isso. Então, assim, é indispensável que essa relação... esses valores sejam destinados de forma clara, detalhada. Aqui não está realmente... A gente, para saber, a gente consegue entender, porque a gente vai pesquisar, vai procurar pessoas que possam transmitir essa informação com precisão, mas a sociedade, ela não tem como fazer isso. Então, eu recomendo que fosse refeito novamente essa distribuição de valores.
Agora, vereador Bruno, é muito contraditório, né? Em poder pagar pessoal e poder ficar 4 milhões para honorários advogatórios.
Sim, mas aí foi uma questão do pessoal que trabalhou na ação. O que foi que aconteceu com o pessoal que fez, que eles trabalharam também, eles têm que receber por o que eles trabalharam. O que foi que eles fizeram? Por que está bloqueado? Eles entraram com uma ação ou com um recurso lá onde proibiu o pagamento, que o acordo do TCU também deixa claro que é proibido o pagamento de honorários advocatícios. Então, eles entraram com pedido liminar e conseguiram bloquear o valor referente ao pagamento deles para resguardar. E aí também está dependendo da decisão judicial se eles poderão receber esse valor ou não.
E tem outra
questão que também não faz a nós.
E tem outra questão também. Não, mas ela tem razão. E além disso, Ivanda, com relação a esses honorários advocatícios, já existe um entendimento hoje dos profissionais, até com a própria gestão, como eles falaram lá no auditório da Secretaria de Educação, que caso esse recurso venha a ser liberado, eles vão renunciar esse contrato para que o município receba o dinheiro do Fundef e aí se faça um parcelamento ou através de FPM ou através de outra fonte de receita para que o município também não fique prejudicado. Entendeu? Infelizmente, a situação é essa. E da mesma forma que não pode ser pago o pessoal, não pode ser pago o honorário advocatício.
Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, plenário da Câmara. Bom dia a todos os professores. O nome aqui da dona Helena. já foi realmente explicado pelos colegas. O que nós queremos realmente é que seja mais detalhada, que ninguém é contra. A gente pede a compreensão dos colegas da situação. E geralmente eles acostumam não cederem nada aqui nessa casa. Vocês estão testemunhando isso aí. A gente faz um pequeno pedido que esclareça com mais detalhe, mas sempre é assim. E vocês, sempre quem está aqui, vê como é que funciona aqui. Bom dia a todos.
Alguém mais quer fazer uso da palavra?
Bom dia, os colegas aí da educação, colegas vereadores e o presidente. Eu acho que já ficou bem esclarecido quanto à questão da utilização, caso esse recurso seja liberado. Que não é uma decisão que cabe a gente, não somos nós que estamos tomando essa decisão, mesmo porque o nosso entendimento, o mundo já falou, que seria o contrário. Eu não estou vinculando a minha decisão, o meu posicionamento, só em relação ao que foi esclarecido. Claro que foi importante também pôr uma assessoria jurídica da prefeitura, mas também é um entendimento de vários jurídicos, aliás, todos. Inclusive, conversei bastante tempo na última reunião que teve aqui com o doutor Felipe, a gente saiu e conversa bastante a respeito disso. Ele faz assessoria de várias prefeituras, inclusive algumas delas estava decidido, o gestor decidiu que pagar os 60%, quando chegou lá, o Ministério barrou, disse que não podia pagar, estão refazendo todo o projeto, porque tem que ser utilizado 100% nessa questão da manutenção da educação. Então, eu não vejo como o vereador Diogo falou, o Manuel também, se vier outra decisão, vai ser vinculada e obrigatoriamente a gente tem que seguir ela. Então, não vejo muito motivo. O projeto depois vai vir com detalhamento. Tem que ser realmente um outro projeto. E esse tem que ser trabalhado com mais detalhe, com mais tempo, eficiência. Na verdade, é só direcionar diretrizes para que possa ser liberado esse recurso. É só um entendimento dessa forma. E claro que não pode ser empregado de toda forma. Isso tem que ser discutido mais para frente, com mais detalhe, quando vier esse projeto, né? Basicamente isso, dizer que ninguém tem contra nada, ninguém. Aliás, como pertencente à classe, é um dever da gente estar do lado e estar defendendo. E a gente entende isso dessa forma. Mas eu não vejo nada demais. A gente está simplesmente tentando votar algo para tentar acelerar essa liberação do recurso, né? Que é uma das exigências que o tribunal está fazendo. Nada mais do que isso.
Vou fazer só algumas ressalvas. Conclui, vereador. Algumas ressalvas finais, para não perder a deixa do que a professora Ivanda falou. Aliás, a professora Ivanda, muito coerente sempre e participativa, assim como acho que todo mundo que está aqui, porque se interessa e se aprofunda. Eu acho também contraditório é a previsão de construção de escolas, porque a gente fechou tanta escola, agora construir, mas nós vamos... Com certeza. Não, estou falando ampliação. Aí é ampliação, meu querido. Eu estou falando que vizinha a escola que eu trabalho, que está todo mundo, tem uma escola maravilhosa que é o Jatobá e está, entendeu? Ociosa. Podendo, essa escolinha está funcionando, porque demanda tem demais, aluno tem demais. Assim, é uma coisa indiscutível, indefensável. Mas eu queria fazer um ressalvo nesse sentido e aproveitar que tem colegas e outras pessoas da sociedade. Que, assim, a gente compareça e participe de todas essas discussões. Claro que o plano vai ser discutido e de forma minuciosa, e que a gente participe, mesmo que a gente não seja convidado para participar das discussões, mas que a gente não se afaste. Eu sei que esse plano vai ser. Mas, assim, não custa. A nossa queixa, o vereador Gabriel falou aqui, todo mundo já fica assim, mas ele tem razão. Então, a gente cede. Na última sessão que teve aqui do dia 28, a gente cedeu coisas que a gente não queria. Que é ter cidadão avulso aí, para quem nunca nem pisou em Pio Nono, também é de lascar. Queria nem utilizar isso aí. A gente também, às vezes, para não entrar em contradição, não querer, né, também criar aqui um atrito com o colega, a gente abre exceção, mas ele não abre nunca. Não custa nada, essa prefeitura, ela não manda um veto de nada, que a gente, nenhum indicativo, não resposta de nada. Nossas pastas aí estão vastas, né? De indicativo, de projeto, de tudo. Não manda uma resposta de nada. Porque é que só a gente que tem que interagir e ser compreensiva, não vem. Então, assim, nós vamos discutir muito a respeito disso aqui. Já quero alertar aí vocês, que eu sei que tem pessoas que tenho certeza que tem interesse no fomento da economia local também, que vamos incluir pessoas de Pio Novo, porque a prefeitura anda longe de atingir o que a lei manda, que é comprar os 30% do município. É um município que não compra merenda escolar, não compra quase nada no município. Então, assim, quando a gente for gastar esses 16 milhões, que fica aqui. Porque se tivesse na mão de professores, esse município enrica. Porque se dá uma classe que deixa dinheiro na mão de comerciante, tudo aqui é professor, é servidor. Deixa que nem internet a gente praticamente não compra. Eu passava no casal para comprar ovos, quando eu vejo lá o Atemaneta, 60 centavos a menos, compra aqui. Então, tá entendendo? Então, assim, a gente tem esse compromisso com o fomento da economia local. Então, vamos deixar. Aqui não tem nenhuma empresa de construção formalizada. Vamos formalizar. Tem muitos construtores bons aqui. A gente, eu pego, ó, 5 empresinhas de fronteiras, que tem nota aí que eu não vejo papel aqui. Inclusive, eu fui intimidada um dia desse por uma pessoa lá de fronteiras. Fique na sua, não sei o quê, entendeu? Venha, pode vir. Pode vir, quente, que eu tô fervendo. No frescuro, porque eu olho bem aqui nos balancetes da prefeitura, aí vejo as prestações de contas, não vejo o serviço, aí vem me questionar, porque foi, saiu daqui, alguém foi lá se queixar, porque essa pessoa tá aí fornecendo nota de prestação de serviço que só tem um pop no nome dele. Então, assim, eu não me intimido, não. Não me intimido, não. Então, assim, vamos formalizar as empresas daqui. Tem muita gente que constrói, tá aí o seu Antônio Abel, tá aí o Antônio Camilo, tá aí o Grigório, tem muita gente. Vamos precisar formalizar essas pessoas, deixar o dinheiro aqui. Tem as casas de material de construção, nada é comprado aqui. Tem as casas de peça, não dá para comprar os transportes, mas outras coisas tá. Então, assim, vamos nos aproximar e vamos lá no plano defender melhoria de qualidade para nossas condições de trabalho. Entendeu? Porque esse dinheiro dá para deixar bacaninha, dá para deixar a educação modelo, porque Pio Nono é um dos municípios que mais vai receber dinheiro do Piauí. E foi por execução, foi diferenciada essa conquista que Pio Nono teve. Né? O prefeito da Regina foi muito hábil nesse sentido, né? Uma assessoria muito boa. Então, como não nos atenderam e a gente não teve o atendimento nesse sentido aí de ver alguém, nós vamos nos abster agora no primeiro turno. Porque vocês não precisam da gente também, são a maioria absoluta, o regimento prevê. A classe pediu esse tempo, também não estão dando. A gente se abstém hoje. No segundo turno, quem sabe, se a gente vier, a gente discutir pelo menos das pretensões. Ó, pretende-se fazer isso, isso e isso. Pretende-se fazer isso e isso. Então, essa é a nossa posição. E pode colocar em votação por nossa...
Silvana,
voto de bancada. É o voto de bancada. E assim, ó, cuidado com as expressões aí na mídia. Não é que a gente esteja contra recursos da educação aqui, não. De forma nenhuma. Faz questão de acompanhar e de garantir que esses recursos sejam. Porque falaram muito aí que o TCE vai fiscalizar. TCE, órgão político. Foi ele lá junto com a PPM que fizeram essa burlação todinha aí. Órgão político. As contas daqui de 2016 estão orientadas para ser reprovada até hoje, nunca foi nem para julgamento. Só que eu estou lá todo dia. Se mudar essa orientação, eu vou querer saber por quê.
Colocar o projeto em votação.
Eu vou votar no detalhamento, quando vier, viu? Agora é o meu bichão.
Em votação, projeto de lei número 26 de 2019, que abre o orçamento fiscal do município. Crédito especial.
Vou só fazer uma pergunta, presidente, para os vereadores da oposição que estão colocando essa questão do detalhamento de despesa. Vossas Excelências viram lá no acordo do TCU qual é o momento que esse detalhamento de despesa vem? Se é agora ou se não é?
Não sei, tem muita coisa.
Em votação, o projeto de lei número 26 de 2019, que abre o orçamento fiscal do município, crédito especial. No valor de R$16.528.419,86. E da outras providências. 4 abstenções, 6 votos a favor. Projeto aprovado.
Agora vamos fazer a votação do veto ao projeto de lei número 23 de 2019. Cada vereador vai receber uma cédula.
Só questão de ordem, vereador. Eu vou me abster com relação à votação dos dois vetos. Como eu não compareci na votação, eu não me sinto à vontade de votar o veto, então eu vou me abster.
Vai ser entregue uma cédula a cada vereador com a seguinte pergunta: a Câmara Municipal de Pio IX concorda com o veto do Executivo ao projeto de lei número 23 de 2019, que dispõe sobre a regulamentação da jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem em 30 horas semanais e dá outras providências. Aí tem as opções sim, não e abstenção. Vai ser entregue ao vereador, aí logo em seguida eu vou chamar cada vereador para colocar na urna. Vai ser entregue a cédula aí, para você colocar na votação do veto está em discussão. Está em discussão.
Bom, esse veto, as meninas ouviram aí o texto. Foi um projeto, ele se tornou inconstitucional. Não podia partir da Câmara, né? E aí a mesa apresentou esse projeto na pessoa do vereador, do presidente João. E a gente fez essa observação, que ele tinha que partir do Executivo. Ele poderia mandar como indicativo para que ela... Mas é uma coisa que ainda está tramitando, né? Que é a redução da carga horária do enfermeiro.
Nós alertamos que ia acontecer exatamente
Foi alertado.
Os funcionários da enfermagem que estavam aqui, eles precisam... Não podia.
Eu lembro que foi...
Lembra de...
Porque não agrada.
Não, esse negócio aí que o vereador Lucílio está falando, para gravar, é assim, essa coisa que o vereador Lucílio falou aí, para agradar, é porque é desagradável, traz o pessoal para cá, né, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, aí eles...
Cria uma expectativa,
aí pode ficar pensando que é porque a gente não quer, a bancada é do contra. Aí a gente aprova, mas a gente fez a ressalva, inclusive o vereador Fernando endossou, não pode. Assim também como a aquisição, a doação de um terreno também, que tem que dividir lá, acho que isso ainda vai ser indicativo, né? Assim, outros projetos já vieram, toda vida a gente se fundamenta e sabe o que é da competência da Câmara, são poderes diferentes, o que é da competência do Executivo. Então é isso. Aí a gente tem certeza, que até porque a prefeita se prejudica.
Bom dia. Bom dia, só queria. Questão de ordem. Vereador Júnior.
Bom dia a todos aqui presentes, os colegas vereadores, plenário. Agora eu faço como os professores. Quem dera se a jornada de trabalho do pessoal da enfermagem fosse reduzida para as 30 horas. Né? Assim como os outros profissionais também carregam parte da sociedade nas costas. É testa de ferro em toda repartição. Assim como também quem dera que os professores recebessem esse dinheiro, né? Se pudessem receber. Sou filho de professor... Minha família é toda de professores. Então, assim, a gente já sabia que isso ia acontecer porque era inconstitucional. Foi relatado com o presidente, mas, infelizmente, já era previsto. Então, não tem como ser, como acontecer, né?
Vamos dar prosseguimento à votação? Então, começar aqui por essa bancada, vereadora Eliane. Dirija aqui a urna. vereadora Santinha. Vereador Zé Miguel. Dá o regimento, né? É de 88, né, o regimento?
Pois é, já foi a
nova. O regimento é mais
novo. É?
2000. Mas não foi aprovada aqui a reforma, a reestruturação desse regimento. Você quer que a gente já
foi
em cima de trabalho,
que eu não estou mais em comissão, não. Mas o regimento tem uma carga das comissões, dificilmente aparece.
Eu não sou nada, né? Só sou um suplente aí.
Mas para o regimento
tem
sua comissão especial.
Foi o construto para a gente dar uma olhada, deixar esse legado aqui. A gente, uma Câmara que tem tanto capaz.
Eu acho que o regimento tem primeiro é o
lugar. É porque tem que ser postulante, né?
Porque tem uma coisa que não tem.
O regimento
tem
que
estar
defasado. É porque o Código Tributário foi renovado, foi feito uma reforma administrativa.
Tem muita duplicidade de interpretação.
Isso aqui,
isso aí. Essa é
só
uma
iniciativa que a Câmara poderia
tomar. O Código Construtor
do município defasado.
Ó, vamos dar a votação. O microfone, secretário. Convido o membro de cada bancada,
para se quiser. Se quiser vir fiscalizar aqui.
Que aparece uma cédula a mais.
Tá doido.
Aqui, galera. Agora a Câmara dos Deputados.
No Senado. Senado.
Senado. Aproveito. Eu posso fazer um informe aqui, uma socialização com vocês? Enquanto
pode sim.
Ah, daqui a pouco a gente vai participar da reunião, já fez contato com o presidente, em Picos, é representação da Câmara, lá no Conselho Territorial, para a gente discutir sobre a feira de fomento à agricultura familiar, que já aconteceu ano passado e esse ano também. E aí, acho que é até interessante levar para o espaço do empreendedor para fazer a mobilização das pessoas que querem expor. A gente já tem confirmado a Copix, que vai para a culinária do bode, os produtos, e a Braçucos e Salina, que são as vitrines, né? E é interessante também, nós não temos data, a data vai sair hoje, que todo mundo, vocês participem também, porque o município com certeza vai aderir, o ano passado aderiu. E é muito interessante, não só para a questão da comercialização, mas porque nas feiras é feita uma mesa redonda com todos os órgãos de fomento à agricultura familiar, cursos, palestras, para que os produtores vislumbrem oportunidades, se potencializem cada vez mais. Então é uma oportunidade muito boa. Dos 23 municípios do território, 17 no ano passado aderiu e esse ano acho que 100%.
Olha só, tivemos 5 votos a favor do veto e 5 abstenções.
Então dessa
o veto mantido, né? Era necessário 8 para derrubar.
Agora vamos fazer a votação ao veto da emenda aditiva número 2 e a emenda supressiva 3 ao projeto de lei número 14/2019. Cada vereador irá receber da mesma forma a cédula com a pergunta: a Câmara Municipal de Pio IX concorda com o veto do Executivo à emenda aditiva 2 e à emenda supressiva 3 ao projeto de lei número 14/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Da mesma forma, tem a opção sim, não e abstenção.
Eu queria que vocês comentassem, eu queria que nem fez isso aí.
É justificativa,
é uma provisão de construção de quadro, talvez, com relação ao orçamento, porque a gente tem, geralmente...
Estrutura administrativa.
Não, mas não veto... Entendeu? A gente apresentou uma emenda aditiva e uma supressiva, né? Já é o terceiro ano que a gente apresenta essas emendas. Aí esse ano foi vetado. Inclusive, uma é diz respeito ao regime próprio de previdência, que é uma coisa que não nos interessa, né? Já foi mudado o regime jurídico e o regime próprio, não sei por quê. Eu não entendi. Por isso que se faz necessário, porque o doutor Washington, ele fica fazendo essas coisas, ele é muito técnico e muito superficial. E eu não entendi, porque todo ano essa emenda ainda nunca mandou o veto dela. Aí por que que agora que mudou o regime de previdência, ou o regime jurídico, aí agora vetou? Então tá previsto. Se quiser mudar o regime de previdência, pode, porque está no orçamento. Sim, mas está previsto.
São dois projetos de emenda separados ou foi uma emenda só?
Não, foram dois.
É uma aditiva.
Sim, mas foi dentro de uma emenda só.
É uma aditiva.
Uma modificação dentro de uma emenda só.
Agora
fez a emenda.
Não, ela fez a emenda aditiva número 1 e a é supressiva. Porque a das emendas, que é a de número 3 do projeto de lei 14/2019, ela é supressiva. A gente pediu para tirar. Né? Supressiva. Para tirar.
A supressiva é a
3. É, a previsão da. E a aditiva foi a desrespeito à construção de escola. Eu nem vou discutir isso aí, porque lá no montante está previsto. Nem vou discutir. Tudo bem. A primeira. Agora, essa segunda eu questiono. Queria que vocês esclarecessem.
Eu estou perguntando se é um projeto de emenda só para as duas. É isso que eu estou querendo saber.
Não, ela fez de forma...
Não, estou vendo a emenda que vocês apresentaram. Foi um projeto de emenda só.
Foi só para
dois pontos.
Uma, teve outras que ela considerou. Teve outras que ela considerou. Ela só vetou...
Duas emendas diferentes. Foi a 2 e a 3.
A 2 é da construção de quadra.
Não, velha, não discutiu.
Mas ele está perguntando, eu estou respondendo. Não, essa é a segunda.
Quem foi que... As emendas não foram feitas por a bancada de...
Foi, sim.
Construção, pois escola,
construção, ampliação e reforma de quadras esportivas. Construção, ampliação e reforma de quadra esportiva. Ela não vetou outras, essa tudo bem. Não, vetou dizendo que já previa que tinha que ser a Secretaria da Educação. Eu entendi que isso aqui é só passeando contra mesmo, mas tudo bem, porque
qual foi a outra emenda, vereadora?
Essa daqui, aditiva, a primeira de número 1 do projeto de lei 14/2019, construção, ampliação de reforma em quadras esportivas.
Aí foi um, e a outra emenda que ela veio?
A outra era a gente pedindo para suprimir o artigo 13, que prevê a implantação do regime próprio de previdência. A gente sempre pede para suprimir e sempre ela nunca vetou, e agora ela vetou.
Ela justificou aqui que o órgão técnico de contabilidade entendeu na impossibilidade de suprimir a reserva, mesmo sabendo que o município não possui regime próprio, uma vez que o artigo 13 do projeto de lei 14/2019 não se refere à estrutura administrativa do município, e sim à estrutura organização estabelecida pelo parágrafo único do artigo 8º da portaria interministerial. Só que na portaria interministerial está aqui dizendo que diz claramente que é quando houver.
É.
Aí também, assim, é uma matéria que eu acho que é um ano. Todo mundo vai contar. E aqui a justificativa que ela colocou aqui está aqui, ele disse claramente, quando houver,
a gente fica a mercê do entendimento do gestor, né? Dos funcionários.
É.
Do gestor e da Câmara Municipal, né? Do gestor, mas mais ainda da Câmara, né?
Sim, mas aí se a gestão municipal tem maioria na Câmara, não adianta a gente se superviar em fazer nada, porque ser maioria
como. O veto foi encaminhado.
Foi isso que a gente fez.
Tem as razões. Quem concordar com o veto, quem concordar com o veto. Já foi esclarecido.
Vamos colocar o projeto. Vamos dar procedimento à votação. Vamos dar início à votação.
Eu sugiro que vocês permaneçam na votação, porque a gente está entrando num consenso aqui que nós não concordamos, não é isso?
Mas por que a gente não separa?
Pode separar. Não, é separado mesmo.
Não, é só uma votação. Ela mandou dois vetos.
Sim, mas ela mandou dois vetos.
Peraí, um. Peraí.
A gente vota cada
emenda. Vereador de cada vez.
Vota de um por um.
Não, agora ela tem que fazer mais
um. Tem que fazer mais um. Não precisa esse negócio aí de votação, não. Vai aqui mesmo.
Coloca a votação em separado, da emenda aditiva e o veto em separado, da emenda supressiva.
Precisa nem. Ei, não precisa nem urna, não.
Quero sugerir a bancada. Quero sugerir a bancada que a mesa, a diretora, que traga essa sugestão de emenda aí do regimento.
Não, já
está. Não, para a gente suprimir essa burocracia.
Não foi para suprimir,
né? Para outra coisa, suprimir essa
burocracia. Não,
mas para
mim,
eu vou mudar o regimento. Não, muda, já
para fazer.
No caso agora vai ter mais, ia ter apenas uma votação, vai ter duas. Vai votar as emendas separadamente.
Não,
Thank you.